Resgate chocante revela mais de 50 anos de escravidão moderna no Rio de Janeiro, em uma operação que lança luz sobre a persistência de práticas desumanas em pleno século XXI. Uma mulher idosa de 79 anos foi resgatada de uma situação de trabalho análogo à escravidão em Padre Miguel, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A vítima dedicou mais de 5 décadas de sua vida a uma única família, sem qualquer reconhecimento de vínculo empregatício, registro em carteira ou acesso a direitos trabalhistas básicos que a Constituição brasileira e a legislação consolidada garantem a todo trabalhador. O chocante cenário de mais de 50 anos de exploração, o resgate que ocorreu na primeira semana de outubro, representa um triste marco na vida da idosa e um alerta para a sociedade sobre a normalização de relações de trabalho abusivas. Por impressionantes 50 anos, ela viveu à margem de qualquer amparo legal, trabalhando ininterruptamente para a mesma família. Essa longevidade na exploração agrava a severidade do caso, uma vez que a ausência de direitos previdenciários e assistenciais deixou a vítima sem qualquer perspectiva de futuro e dignidade na velhice. A operação de resgate foi meticulosamente planejada e executada por uma equipe conjunta e multidisciplinar de fiscalização. O Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, órgão responsável pela fiscalização das condições de trabalho no país, liderou a ação. Contou com o apoio essencial do Ministério Público do Trabalho, MPT, que atua na defesa dos direitos sociais individuais e coletivos dos trabalhadores, e da Polícia Federal, PF, que trouxe a necessária capacidade investigativa e de segurança à operação. A união dessas forças é crucial para enfrentar crimes tão complexos e enraizados como o trabalho análogo à escravidão. Os detalhes da cruel rotina revelada. O relatório minucioso da fiscalização trouxe à tona a rotina desumana imposta à idosa. Entre as tarefas que desempenhava, estava o cuidado contínuo de uma senhora que já ultrapassava os 100 anos de idade. Esse papel, embora muitas vezes visto como cuidado familiar, era na verdade uma exigência profissional sem a devida remuneração ou reconhecimento, demandando atenção e energia constantes, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um dos aspectos mais reveladores das condições de servidão foi a informação de que a vítima dormia no mesmo quarto da empregadora. Esta prática, comum em casos de exploração, impede qualquer forma de privacidade, autonomia e descanso adequado, transformando a moradia em um prolongamento do ambiente de trabalho, sem limites claros entre a vida pessoal e as obrigações profissionais. A fiscalização também observou o uso contínuo de medicação pela idosa, um indício forte de que ela era compelida a trabalhar mesmo em condições de saúde debilitada, sem folgas ou a possibilidade de se recuperar adequadamente. A falta de dias de descanso, feriados e fins de semana é uma das características mais marcantes do trabalho análogo à escravidão, onde o trabalhador é privado de sua liberdade e tempo de lazer. A legislação brasileira e o trabalho análogo à escravidão, é fundamental compreender que o conceito de trabalho análogo à escravidão no Brasil vai além das correntes e grilhões. O Código Penal Brasileiro, em seu artigo 149, define essa prática como a redução de alguém à condição análoga à de escravo, seja submetendo-o a trabalhos forçados, a jornadas exaustivas, a condições degradantes de trabalho, ou restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador. O caso da idosa de Padre Miguel se enquadra perfeitamente nas características de jornadas exaustivas e condições degradantes, somadas à privação de direitos básicos por um período prolongado. A Lei Áurea, assinada em 1888, aboliu formalmente a escravidão no Brasil, mas a luta contra as modernas de servidão ainda é uma realidade. Casos como este demonstram que a exploração pode se manifestar de maneira sutis, por vezes camufladas por relações de confiança ou familiaridade, mas que na essência privam o indivíduo de sua liberdade e dignidade. Consequências legais e o resgate da dignidade. A Auditoria Fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego desempenhou um papel crucial não apenas no resgate, mas também na quantificação dos danos e na garantia de direitos retroativos. Os auditores calcularam que aproximadamente 60 milhares de reais eram devidos à vítima em verbas rescisórias. Este montante inclui uma série de direitos não pagos ao longo de meio século, como salários, 13º salários, férias proporcionais e vencidas e aviso prévio, entre outros. Além do valor das verbas rescisórias, a fiscalização determinou o registro retroativo do vínculo empregatício da idosa. Esta medida é de extrema importância, pois permite que ela tenha acesso a direitos trabalhistas de maior prazo. Os previdenciários, como aposentadoria e outros benefícios sociais, aos quais foi privada por décadas. O recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, também foi determinado, garantindo mais um pilar de segurança financeira para a vítima. Imediatamente após o resgate, a prioridade foi garantir o acolhimento e a segurança da idosa. Ela foi prontamente recebida por familiares, que agora oferecem o apoio e o carinho necessários para iniciar uma nova fase em sua vida. Além do suporte familiar, a vítima está recebendo acompanhamento psicossocial e assistência para garantir sua plena reintegração e recuperação, elementos fundamentais para quem passou por uma experiência tão traumática de privação. O papel do Ministério Público do Trabalho e da Polícia Federal. Para assegurar que os direitos da idosa sejam efetivamente garantidos e para evitar reincidências, o Ministério Público do Trabalho, MPT, tomou medidas decisivas. Foi firmado um termo de ajuste, acrimento de conduta, TAC, com os empregadores. O TAC é um instrumento jurídico que tem por objetivo compelir o signatário a ajustar sua conduta às exigências da lei, sob pena de multa. Neste caso, o TAC exige não apenas a regularização integral de todos os direitos trabalhistas e previdenciários devidos, mas também o pagamento de um salário vitalício à vítima. Essa medida visa proporcionar à idosa uma fonte de renda estável e digna pelo resto de sua vida, compensando, em parte, os anos de trabalho não remunerado e o impacto financeiro e social da exploração. Paralelamente às ações trabalhistas e civis, a Polícia Federal mantém uma investigação ativa sobre o caso. O objetivo é apurar a responsabilidade criminal dos envolvidos na exploração. Os empregadores podem ser processados por crimes como redução à condição análoga à de escravo, cujas penas podem incluir reclusão, além de pesadas multas. A investigação criminal é crucial para que os responsáveis respondam pelos atos ilícitos.
Eis sejam devidamente punidos e para que a justiça seja feita em sua totalidade, servindo também como um importante fator de dissuasão para outros potenciais exploradores. A luta contínua contra o trabalho escravo contemporâneo. Este caso, embora chocante, não é isolado. O Brasil tem uma longa e complexa história na luta contra o trabalho escravo, com avanços significativos, mas também com desafios persistentes. A invisibilidade dessas situações, muitas vezes em ambientes domésticos ou rurais isolados, torna a fiscalização ainda mais difícil. A lista suja do trabalho escravo, divulgada pelo MTE, tem sido uma ferramenta poderosa de transparência e combate, expondo empresas e indivíduos que se utilizam dessa prática. A sensibilização da população e o estímulo às denúncias são estratégias cruciais para erradicar o trabalho análogo à escravidão. Muitas vítimas são idosas, analfabetas, em situação de vulnerabilidade social ou que desenvolveram uma dependência psicológica dos seus exploradores, dificultando que busquem ajuda por conta própria. É a observação atenta da sociedade, de vizinhos e de familiares distantes que pode fazer a diferença e trazer à tona essas realidades ocultas. A história da idosa de Padre Miguel é um lembrete doloroso de que a escravidão ainda existe, adaptada a novas formas e contextos. É também um testemunho da resiliência humana e da importância da ação conjunta de órgãos públicos e da sociedade civil na defesa da dignidade e dos direitos fundamentais de todos. Denúncias de trabalho análogo à escravidão são um instrumento vital na luta contra essa violação dos direitos humanos. Elas podem ser feitas de forma anônima, garantindo a segurança do denunciante e a efetividade da ação fiscalizatória. Os canais disponíveis para realizar essas denúncias incluem o Ministério do Trabalho e Emprego, que possui canais específicos para este fim, e o Disque 100, um serviço nacional de
direitos humanos, que encaminha as informações aos órgãos competentes. A cooperação de todos é fundamental para garantir que nenhuma pessoa seja privada de sua liberdade e de sua dignidade.